Banda larga. Novidades de energia, telecomunicações e informática na Rua FM.
Segunda-feira, cá estamos para mais uma edição da Banda Larga. O convidado de hoje é Paulo Silva. Bem-vindo novamente, Paulo.
Olá, bom dia.
Porque na semana passada estivemos aqui a falar de televisores HD, como fazer então a escolha acertada ou a escolha mais adequada também a cada consumidor. Isto porque falámos também no final do programa da semana passada, estivemos a falar precisamente sobre diferenças entre LCD, LED e plasma. São diferentes tecnologias que estão por trás do televisor e que nos permitem ver a imagem mais ou menos adequada àquilo que nós queremos. Já compreendemos então, Paulo, a diferença entre as diferentes tecnologias que nos permitem ver televisão, mas qual será então a escolha mais adequada? Quais é que são as diferenças do outro lado, ou seja, de frente da televisão para quem vê a imagem?
Ok, portanto, há uma série de parâmetros que quem está interessado em comprar uma televisão HD deve ter em atenção. Um deles é, claramente, e muitas vezes surge essa dúvida, é relativamente à dimensão do ecrã que eu devo escolher. A dimensão do ecrã está intimamente ligada, no fundo, às dimensões da divisão ou do local onde eu vou, no fundo, visualizar essa televisão. Existe uma regra que eu acho que hoje em dia pode ser melhorada, que diz o seguinte: o tamanho do ecrã deve ser um terço da distância à qual eu vou visualizar essa mesma televisão. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, um ecrã de 42 polegadas, o que corresponde, grosso modo, a 107 centímetros, portanto, estou-me a referir à dimensão na diagonal, então a distância que eu devo visualizar essa televisão deve ser 3 vezes essa dimensão, ou seja, 107 centímetros, portanto, eu precisarei, nesse caso, de ter uma distância de 3,2 metros. Para visualizar essa televisão em boas condições.
Normalmente, ou pelo menos a ideia que eu tenho, é que a maior parte das pessoas prefere ser megalómano, ou seja, comprar um ecrã de grandes dimensões, porque é preciso a grandeza. Aliás, tenho a impressão que se tiverem a ver um jogo de ténis, acabam o jogo com uma dor no pescoço de rodarem a cabeça para um lado e para o outro.
Exatamente, pois. A questão é que se eu me aproximar demasiado, ou melhor, se eu me aproximar demasiado do ecrã, ou se tiver um ecrã de grandes dimensões, e portanto estou a vê-lo a uma distância muito curta, o que acontece é que eu acabo por visualizar os tais pontos, que são os tais pixels da imagem, e portanto não vou tirar partido, no fundo, da resolução elevada. Portanto, eu devo me afastar um pouco mais da televisão para visualizar a imagem como um todo e não apenas uma parte do ecrã e eventualmente visualizar os tais pixels, que é uma sensação bastante desagradável. É claro que isso agora depende das dimensões do local onde eu vou colocar. Se eu tiver uma dimensão de uma sala muito curta, naturalmente eu não devo comprar um ecrã muito grande, porque senão vou ter uma má sensação.
Portanto, já sabem, se quiserem comprar uma televisão, não é comprar a maior que estiver no mercado, há sim um tamanho certo e adequado para o sítio onde vão colocar a televisão. Já sabemos em relação ao tamanho, agora em relação ao tipo de televisão, será preferível comprar um LCD, um LED, um plasma?
Ok, a escolha ainda está também relacionada com outros parâmetros que eu gostava de referir, que tem a ver com a resolução da própria imagem. No fundo, a resolução da imagem, como já tinha referido no programa anterior, tem a ver com a quantidade de pixels, no fundo, que compõem essa imagem. A resolução de uma televisão normalmente é definida relativamente ao número de linhas. Uma televisão de alta definição tem que ter pelo menos 720 linhas. No caso de resoluções maiores, por exemplo, as conhecidas televisões Full HD, ou seja, as televisões de alta definição total, por exemplo, para tirar partido de conteúdos de Blu-ray, necessitam de pelo menos 1080 linhas. Portanto, 1080 linhas, estamos a falar naqueles formatos que normalmente aparecem como 1920 por 1080 linhas, ou seja, neste caso refere-se ao número de colunas e ao número de linhas. O número de colunas naturalmente é maior porque a dimensão horizontal do ecrã é maior.
Isso agora, é a preocupação da pessoa ver esse número ou simplesmente por ter lá a categoria HD ou Full HD já implica que tem esse número mínimo de linhas?
Sim, em princípio, quando é referido que é Full HD, terá pelo menos no mínimo as tais 1080 linhas. Exatamente. No caso das HD, apenas HD, terá pelo menos 720 linhas. Portanto, que é a dimensão mínima para se visualizar um conteúdo de alta definição.
É suficiente ficar pelo mínimo ou a pessoa que vai comprar a televisão deve ter em conta esse número e procurar o número máximo de linhas também?
Bom, é preciso ter em atenção que quanto maior é a resolução, normalmente maior é o preço. E, portanto, se a pessoa não estiver pensando num futuro próximo visualizar, por exemplo, conteúdos de Blu-ray, eu acho que será um investimento que não valerá a pena. Seja como for, hoje em dia a diferença entre uma televisão HD e Full HD já não é assim tão grande e, portanto, no caso do orçamento não ser um fator limitativo, se calhar optaria por uma televisão Full HD.
Mais aspectos, então, a ter em conta na escolha?
Bom, existem outros aspectos que também importantes. Reparem que a qualidade da imagem não tem a ver apenas com a questão da resolução. Tem a ver com, por exemplo, um outro parâmetro, ou pelo menos mais dois parâmetros muito importantes. Um deles é a chamada taxa de atualização da imagem. É algo que acontece de forma imperceptível. O que acontece é que a imagem sofre atualizações a uma determinada frequência. Por exemplo, durante um segundo, o número de imagens que vão sendo construídas na televisão podem chegar a um número mínimo de 50 imagens por segundo, até 100, 200, 300 imagens por segundo. Portanto, isso tem a ver com o número de imagens, a taxa de refrescamento dessa imagem. Isso permite melhorar muito, especialmente em conteúdos que tenham muitas alterações. Por exemplo, conteúdos que implicam muito movimento, filmes de ação ou jogos. Uma televisão com uma taxa de refrescamento elevada permitirá ter uma experiência visual muito mais agradável. No entanto, é preciso terem atenção que o preço das televisões sobe bastante quando a taxa de refrescamento é muito elevada e eu acho que a partir de determinado valor não compensa gastar esse dinheiro. Eu diria que apontaria, por exemplo, por um valor de 100 Hz, ou seja, 100 imagens por segundo. É um valor razoável.
E que será desnecessário para quem quer ver música no coração, talvez já não para quem quer ver o Die Hard, então façam também a escolha consoante o tipo de conteúdo que vejam.
Já agora, um outro aspecto, só para finalizar estas questões dos aspectos mais técnicos, é a questão da taxa de contraste. É um dos parâmetros mais importantes e determinantes para a qualidade de uma imagem. É a capacidade que uma determinada televisão tem de exibir níveis muito intensos de branco e níveis muito intensos de preto. Isso é um aspecto absolutamente determinante, porque se a taxa de contraste for muito baixa, por exemplo, os pretos muito intensos acabam por não ser visualizados e são absorvidos, por exemplo, por sombras. E aí nós é escusado termos uma televisão de elevada resolução se ela não for capaz, digamos, de se conseguir construir uma gama de cores, digamos assim, elevada. Portanto, a taxa de contraste é um aspecto determinante para a qualidade da imagem. Normalmente, taxas de contraste razoáveis, que se encontram hoje em dia em muitas televisões do mercado, são taxas normalmente de 80 mil para 1. Ou seja, no fundo é a diferença entre o nível mais intenso de branco e o nível mais profundo de preto. Esse aspecto é um aspecto muito importante a ter em conta.
Mais algum ainda?
Bom, e depois
já são os quantos que as pessoas têm que tomar notas para quando forem comprar a televisão?
Já são os quantos, mas mesmo para finalizar, no fundo depois tem a ver com que não tem a ver propriamente com a qualidade da imagem, mas sim com a capacidade que o televisor tem ou com as capacidades que ele oferece de ligar outro tipo de equipamentos. Portanto, no fundo é o número de entradas e saídas que a televisão tem. Por exemplo, hoje em dia é determinante ter uma televisão que tenha várias entradas chamadas HDMI, que permite ligar dispositivos bastante exigentes a nível da qualidade de imagem e de som, por exemplo. Esse é um aspecto também importante. Normalmente no mercado existem 2 a 4 entradas HDMI. Portanto, quem tiver a intenção de ligar muitos dispositivos desse tipo, convém terem atenção ao número de entradas que a televisão tem, entre outros.
As tecnologias também vão progredindo, vamos tendo novos aparelhos no mercado. Em termos de futuro, algum já não é futuro, já é mesmo presente. Já temos, por exemplo, televisores a 3 dimensões.
Exatamente, televisores a 3 dimensões. Basicamente, o que faz é, em vez de construir apenas uma única imagem, constrói 2 imagens em simultâneo. 2 imagens iguais, só que ligeiramente desfasadas na horizontal. Com a utilização de uns óculos especiais, cada um dos nossos olhos, portanto o olho esquerdo e o olho direito, vai visualizar independentemente uma e outra dessas imagens que é construída no televisor. O nosso cérebro depois encarrega-se de, com base nessas 2 imagens desfasadas, de construir uma imagem com a tal terceira dimensão, a tal sensação de profundidade.
Essa é uma das novidades no mundo das televisões. O que é que se espera num futuro, já agora, Paulo?
Bom, hoje em dia existem já algumas tecnologias que estão a ser desenvolvidas e que num futuro próximo provavelmente vão permitir construir televisores cada vez mais baratos e, um outro aspecto também, cada vez mais finos. Hoje em dia dá-se muito valor a televisores que tenham espessura muito reduzida. existem já algumas coisas no mercado, embora a tecnologia ainda esteja no seu início, que são chamados as televisões por LED orgânicos, os chamados OLED. A diferença que tem relativamente a uma televisão convencional é que as tais célulazinhas que compõem o ecrã são formados por LEDs, mas esses LEDs não são de semicondutor, são LEDs, os chamados LEDs orgânicos, são feitos de carbono. Quais são as vantagens disso? Bom, ocupam um espaço muito menor e permitem emitir uma luz com mais intensidade e, portanto, são ecrãs que acabam por ter uma qualidade muito maior. Esse é um deles, o OLED. Existem ainda outras, um AMOLED. No fundo, é na mesma um OLED, só que tem a chamada matriz ativa, ou seja, cada LED é controlado independentemente por um transistor e, portanto, permite um controle da luminosidade de cada um dos pontos que compõem o ecrã com maior precisão, dando origem, naturalmente, a uma melhor qualidade de imagem. Entretanto, essa tecnologia ainda está um pouco no início, portanto, ainda não é possível construir ecrãs de grandes dimensões. Normalmente, ainda os que estão têm apenas uma dimensão de 40 polegadas, mas no futuro espera-se ecrãs de maiores dimensões, e o mais curioso é que esses ecrãs poderão ser flexíveis, caso que não aconteça hoje em dia. Portanto, finos e flexíveis. É, digamos, aquilo que nos reserva para o futuro.
E é assim que desvendamos o futuro aqui todas as semanas na Banda Larga. Hoje ficámos a conhecer melhor então o mundo dos televisores e também algumas dicas se estiverem interessados em comprar uma nova televisão lá para casa. Foi assim o Banda Larga com Paulo Silva. Paulo, obrigado por vir aqui ao Banda Larga.
Obrigado, eu, foi um prazer.
E nós regressamos na próxima segunda-feira.
Banda Larga. Energia, telecomunicações e informática na rua FM. Segundas, 15 minutos depois das 8, meio-dia e 3 da tarde.
Banda Larga. Em parceria com o Departamento de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior de Engenharia.